graus de temperatura aqui em Lagoa Vermelha. Como o Ricardo já havia até anunciado no nosso bate-papo na abertura aqui do nosso temática de hoje, nós vamos tratar de um assunto que existe uma espera relacionada a esse fato. O município promove um processo seletivo para a contratação de agentes comunitários de saúde. Sempre que a gente abordava algum assunto relacionado a esta situação do atendimento dos agentes de saúde, sempre vinha a pergunta para o secretário: e aqui no meu bairro que não tem, como é que vai funcionar e tal? Agora nós já temos essa definição. Vamos cumprimentar os nossos convidados que estão por aqui. O Idenir De Geroni, secretário municipal de administração. De Geroni, bom dia.
Bom dia, Rudimar. Bom dia a todos os ouvintes da tua rádio Cacique.
O Fábio Mesomo está respondendo pela secretaria. Fábio, bom dia.
Bom dia.
Está de férias o secretário Morona?
Atirando uns dias para descansar.
É, merecido. Isso aí. E também conosco, representando a comissão do processo seletivo, a Jaqueline Nunes Furlim. Prazer recebê-la, Jaqueline. Bom dia.
Bom dia, Rudimar. Bom dia aos ouvintes. Obrigada pela recepção.
Muito bem. E agora nós vamos tratar desse assunto. Vamos começar conversando com o Fábio Mesomo, que é respondendo agora secretário de Saúde do nosso município, para conhecermos um pouquinho do trabalho dos agentes comunitários de saúde. Existem todos os bairros, existem todas as comunidades do interior. Como é que está distribuído, como é que funciona o trabalho dos agentes de saúde,
Fábio? Então, novamente, bom dia, Rudi. Bom dia aos ouvintes. Prazer estar na rádio levando essa informação para todos. Saiu ontem, foi publicado o edital no site da banca e no site da prefeitura também. Tanto que contamos com a contribuição do Ricardo, conseguiu um espaço de última hora para nós podermos estar divulgando, além de quem tem acesso aos meios de comunicação, que seja digitais, que é o computador e as redes sociais, mas também na rádio para chegar ao maior número de pessoas, o alcance dessa informação.
E já no início, para ninguém perder tempo, né?
Isso mesmo, para ter uma boa repercussão e atender o maior número de pessoas. Nós temos hoje, são 24 agentes comunitários trabalhando, né? E agora serão 12 vagas. Agora daí nós teremos a cobertura praticamente total por unidades de saúde, com no mínimo 4 agentes por SF, que a gente comenta, né?
Sim.
A particularidade que possui é a região do interior, né, que abrange todo o nosso setor do município, que faz um bom tempo que tem 2 áreas que estavam descobertas. Então, já vou antecipar, então, para quem reside nessas comunidades, que é Santa Luzia e Boqueirão. Esses aí vão poder, as únicas 2 regiões do interior que estão descobertas. E também, daí agora, na região no centro, na zona urbana do município, que estará sendo realizado o preenchimento das vagas que surgiram e que estavam necessitando de... aconteceu bastante ausências por pedidos de demissões, né? Uhum. Infelizmente por alguns óbitos que vieram a ocorrer de algumas colegas, que nós sentimos muito a perda delas, né? Que faziam um excelente trabalho, como as demais também fazem no dia de hoje.
As que estão fazendo o trabalho, os agentes que estão trabalhando hoje, continuam. Esse processo seletivo é para as novas áreas.
Isso aí, para cobrir as áreas que, quando a gente começa a falar, a gente menciona, estão descobertas. Uhum. Né? Claro que é feito para aquelas áreas onde hoje possui apenas, temos uma área que está muito defasada, que é o bairro Gaúcha, né? O SF, a UBS Gaúcha, que possui uma só.
E é grande aquela região, né?
Isso. E aqui o pessoal tem que entender que não é nada proposital com nenhum local, né? Aconteceu que foi demissões que ocorreram por um motivo específico e teve pedidos de demissões.
Sim.
Uns foram demitidos e outros solicitaram a demissão. E daí ficou descoberto. Mas claro que o pessoal da UBS atendia na medida do possível, conforme conseguiam, chegavam nas casas das áreas onde não tinham a cobertura específica de um agente comunitário.
Muito bem. O edital, De Geroni, tem todo um processo administrativo para que isso aconteça. O edital foi publicado ontem. Como é que vai funcionar, De Geroni, a partir de agora?
Rudimar, está sendo então divulgado o edital, né? Nós temos aí o início das inscrições já na segunda-feira, dia 4. Uhum. Com início às 10 horas da manhã até o dia 18. Claro que nesse edital também tem as particularidades do pessoal com deficiência deficiência física, né, que tem umas normas específicas. Também o pessoal que tem dificuldade em pagamento de taxa também tem um benefício. Isso está tudo no edital. As dificuldades de interpretação do edital caberá à empresa que elaborou. e caberá ao município e administração informar aos candidatos, aos potenciais candidatos, quem buscar informação, de onde buscar a informação e tirar as dúvidas de todo esse edital.
Esse edital. O pessoal já há um tempo cobrava para que fosse suprida essas vagas. Por que que demorou para que fosse publicado esse edital? Acho que faz um ano de tramitação quase, de junho, ou até mais.
As últimas dificuldades que nós tivemos foi, inclusive, encontrar empresas que se propusessem a elaborar o edital e realizar o processo seletivo.
Porque é um processo licitatório, não é mesmo?
Exatamente. Então, hoje, inclusive, não faz muito tempo que nós apelamos até para fundações, aí que começamos a ter algumas ofertas de prestação desse serviço. Uhum. Mas a maior dificuldade foi, nesses últimos tempos, foi realmente de ter empresas aptas e habilitadas para fazer o processo, desenvolver o processo.
Jaqueline, como integrante da comissão do processo seletivo, como é que vai acontecer? Quais são as etapas até que sejam definidos, então, quem serão os novos agentes que vão assumir esses lugares que hoje estão desassistidos?
Então, as inscrições são a partir de segunda-feira, né, que nem o secretário de Gironi nos falou. A empresa que está fazendo o processo seletivo é a Actio Assessoria, então o pessoal pode acessar o edital tanto no site da empresa quanto no site da prefeitura. Podem entrar em contato conosco se não conseguirem acessar o edital, né? Se não encontrarem onde fica, podem entrar em contato com a Prefeitura através do 3358-9100 ou com a Secretaria da Saúde também através do 9600, que a gente está à disposição para ensinar como que chega até o edital, né? Aí, fazendo a inscrição ali, né? Se não tiver nenhuma dificuldade, a gente também quer falar, enfim, qual é a remuneração, que isso também acredito que interessa bastante para o pessoal, né? Uma parte muito importante, né?
Qual é o salário do agente?
Muito importante. Então, são dois salários mínimos, que atualmente está R$ 2.640,00, acrescido de 20% do adicional de insalubridade, e também tem vale alimentação, que atualmente está R$ 275,00 por ano.
Salário.
Isso. Para o ano que vem também esse vale alimentação tem aumento, né? Uhum. A taxa de inscrição é no valor de R$ 100,00, tá? E a carga horária semanal é 40 horas.
40 horas semanais. Quais são as atribuições de um agente de saúde, Fábio? O que eles têm que fazerem após a seleção no seu trabalho, na sua rotina do dia a dia?
Isso. A descrição em si, as atribuições das funções, ela está descrita, né, no edital, né? Para ver, mas claro que no dia a dia compreende as outras atividades correlatas, né? Basicamente, ela se dirige no início da manhã à unidade de saúde, onde possivelmente existem algumas demandas já encaminhadas, que estão no alcance do enfermeiro, que é o responsável pela unidade, e ele distribui para os seus agentes, dependendo de cada área. E como eu disse, às vezes possui alguns. O pessoal também tem que entender que as pessoas tiram férias, né? Então,
sim,
às vezes, não é alcance com o tempo de resposta que se espera, mas claro que, na medida do possível, sempre é deslocado alguém para fazer o atendimento. Vai ter a casa do paciente, que a gente costuma dizer que é a pessoa, né? O morador, ouve a demanda, ou às vezes é provocado, ou eles têm a obrigação de fazer umas visitas.
Sim.
Né? Dentro de existe um número X de visitas diárias da parte da secretaria para cada agente. Isso é feito. Hoje em dia nós possuímos também no município a geolocalização, então cada visita ela é marcada com um ponto, a gente chama de falar um ponto de calor, né? Que é referenciado aonde é realizada a visita em si, e eles levantam as demandas, quando é possível, dali mesmo conseguem resolver já com uma explicação, uma situação assim, ou é direcionado para a unidade de saúde, que termina o atendimento, ou também é marcado alguma consulta, levado até a casa da pessoa, alguma demanda, às vezes algum exame, que a pessoa não pode se deslocar, é entregue para o paciente, e falar aqui, mencionar também, né, é um cargo que possui em todos os municípios do Brasil, né, de fundamental importância, porque ele é a vez do município na casa das pessoas. Né?
Vai ser, na verdade, o elo entre a residência do morador para o serviço que o município oferece.
Justamente. Por isso que a gente está fazendo, como o secretário de Energia Rony mencionou, a gente também fica chateado, às vezes, com essa morosidade, só que é tudo dentro da legalidade e nos prazos, tudo como tem que ser, né, para não haver nenhum atrapalho no meio do caminho. Mas agora, dando certo todo o processo, que a prova vai ficar para o dia 7 de janeiro, provavelmente, né, se não houver nenhum fato que venha a alterar a data, num domingo, então, a prova, né? E tão logo, no mesmo mês de janeiro, já vai sair, conforme o prazo estipulado no edital, sai a homologação e bem provável que entre fevereiro, mais tardar março, já estejam Trabalhando, pessoal.
Trabalhando. Eu até interrompi aqui, mudei de assunto, estava falando com a Jaque a respeito disso. Então, a prova fica 7 de janeiro e aí depois já tem o processo. É uma prova teórica? Como é que vai ser essa prova seletiva, Jaqueline?
Isso mesmo, são provas escritas, né? Com questões objetivas. São 50 questões de língua portuguesa, matemática, conhecimentos gerais e conhecimentos específicos. Uhum. Aí, os assuntos, né, da prova estão disponíveis no edital, bem certinho, para o pessoal ver qual que é o conteúdo programático e poder estudar, né?
Sim. Uma outra dúvida, por exemplo, o ESF do bairro Rodrigues, do bairro Gaúcha, que é onde tem essa defasagem maior, vamos usar de exemplo. A pessoa que vai concorrer àquela vaga, ela precisa morar na área de abrangência do ESF ou pode ser moradora de qualquer município, qualquer localidade ou bairro do município?
Legeroni. Rudimar, pela legislação nossa, ele tem que ser morador daquela comunidade.
Daquela comunidade.
Até porque isso vem de uma origem de um programa onde surgiu, que realmente não só nesse local onde surgiu a ideia e essa estratégia de cuidados com a família, não só o agente de saúde mora, mas seria uma equipe multidisciplinar de saúde que moraria naquele quarteirão. Então, como vem a origem desse princípio, é mantido. Então, ele deverá morar e residir na comunidade onde existe a vaga para a atribuição e o cargo.
Por exemplo, lá em Santa Luzia, que é uma das localidades, seria direcionado para um morador daquela região de Santa Luzia.
Isso, justamente. Tem uma particularidade, vou até adiantar aqui, mas está disponível no edital, né? Que ele deve residir na área da comunidade em que atuar desde a data da publicação do edital.
Uhum.
Tem esse porém. Então, quem quiser se mudar hoje...
já pode aproveitar.
Pode. Né? Não, hoje não pode
mais. Hoje já não pode. Já não pode mais, porque o edital já está valendo.
É até ontem. Se alguém se mudou ontem, levando na brincadeira, mas claro que o assunto é sério, quem se mudou ontem pode participar.
Pode, sim.
Hoje já não poderia concorrer àquele local.
Nós temos aqui uma ouvinte, Adriana. Ela diz, aqui em Sede Argenta não tem agente de saúde. Sede Argenta. Pode baixar um pouquinho mais o microfone para não cortar. Aí.
De acordo com o remapeamento que foi feito agora pela secretaria, será deslocado um agente comunitário que fazia uma parte da Santa Luzia para cobrir essas áreas. Por exemplo, a Sede Argenta, que ela não é tão longe, mas é mais próxima, né? Que atende ali, ó, a Estância e também a São Joaquim.
É feita uma logística que facilita o atendimento.
Isso aí. Então a gente vai colocar alguém lá na Santa Luzia, até por ser uma comunidade que tem uma boa estrutura já, né?
Uhum.
Foi nos primórdios do município, foi uma base muito importante, né? Então vai ser colocado lá para poder redistribuir os atendimentos para outra área, que já temos hoje uma agente comunitária que chega até os limites. Peço desculpas também para a ouvinte, esse caso ela não recebe, mas garanto que tão logo ela estará recebendo a visita do pessoal que vai ser redirecionado.
Muito bem. Como representante da comissão do processo seletivo, Jaqueline, o que você acha que é mais importante hoje a gente dizer para os interessados que querem se inscrever?
Eu acredito que seja bom fazer uma boa leitura do edital, para daqui a pouco, né, a pessoa acaba não lendo o edital, vai fazer uma prova que daqui a pouco não encaixa no seu perfil, o trabalho, né? E eu acho que para esse trabalho é importante a pessoa ter um perfil, porque tem que fazer visita na casa das pessoas, é um trabalho bem específico, né? Então, vai fazer a prova, daqui a pouco não leu o conteúdo, vai ter dificuldade, daqui a pouco acaba passando na prova e não gosta do trabalho. Então, eu acho bem importante o pessoal pegar o edital, ler inteirinho, ver se interessa realmente no trabalho, se interessa estudar.
Sim.
Porque é uma boa oportunidade, o salário é bom, sim.
Com certeza.
Então, eu acho que é importante o pessoal que está interessado pegar e ler o edital.
A Natália está nos perguntando, e é muito importante a pergunta dela, eu acabei ainda não fazendo essa pergunta. Qual é o nível de escolaridade para poder participar do processo?
É ensino médio.
Ensino médio. Tendo o ensino médio completo, já pode participar.
Exato, exatamente.
Muito bem, então também já traz informações. Deixa eu ver aqui. Bom dia, aqui é o Giovanni, bairro Boa Vista, Gaúcha. Por que na Boa Vista não tem urgência de saúde e é próxima à Gaúcha? Aqui eu não entendi qual que é a pergunta.
Ele deve falar por que não tem agente comunitária, né?
Pode ser.
A moça que trabalhava lá, ela pediu demissão.
Aham,
então... Isso aí, uns 2 anos praticamente.
Aham, então...
Ela é moradora de lá, sim, até hoje, né? E ela pediu demissão. Por isso nós estamos repondo agora ela. Vai ter a cobertura tão logo. E só fazer uma menção ali, pedir desculpas novamente para a ouvinte, que ela, caso ela precise do agente comunitário ou se ela necessite para tirar algumas dúvidas, ela pode ligar até a unidade de saúde dela, que é a referência, que é o bairro, que é o SF Consoladora, e pedir a visita da, da agência comunitária. E também, um plus que já foi mencionado aqui na rádio, existe a possibilidade, através do aplicativo do município, do atende.net, ela solicitar a visita do agente comunitário pelo aplicativo. Fica lá contando o prazo, chega para o enfermeiro faz o direcionamento da profissional para fazer o atendimento.
Muito bem. Degironi, será que a gente esqueceu de alguma coisa que é importante, que consta nesse edital? Vamos complementando aqui.
Não, eu acho que o pessoal, observando bem os requisitos e as regras e até o conteúdo das provas, eu acho que já é de interesse nosso e também do candidato aí que se aperfeiçoe e consiga realmente se encaixar no trabalho e no serviço. Mas eu gostaria que o pessoal pensasse dessa forma, porque o agente de saúde, ele, além de ser um interlocutor e que faz o meio de campo entre a comunidade e a saúde, ele é o responsável de ir armazenando dados e que acabamos, de certa forma, acabamos fazendo a leitura da nossa situação da saúde nesses locais. E isso serve para o município também depois elaborar os seus diagnósticos e planejar todas as ações práticas e assim atender as necessidades da população. Então, assim, ó, é a importância e a essência do trabalho que eles têm que avaliar. Eu acho que o candidato, pensando na disponibilidade dele, na missão dele, eu acho que ele se encaixa perfeitamente nesse trabalho e ele se sentirá com a missão cumprida a hora que ele estiver exercitando a função.
Com certeza. A Jaqueline falou uma coisa importante, que é a pessoa ler bem o edital, porque lá tem todas as atribuições. Não adianta fazer o processo seletivo e depois dizer, ah, eu não gosto de fazer isso, eu não quero fazer aquilo. Então tem que saber o que vai fazer para ter certeza do que está fazendo e não criar um transtorno depois, né, Fábio?
Isso, justamente.
Daqui a pouco alguém desiste e já atrapalha todo o processo.
Atrapalha tudo. Tem prazo para ela, prazo para nomear a próxima.
Pois
né?
É verdade.
Treinar o pessoal, então de repente começa, recebe um treinamento básico, vê que não é aquilo. Tem uma, quem perde, na verdade, sempre é a comunidade, né? Não é ninguém mais além do que a população que precisa do atendimento.
É verdade. O bairro Colina da Lagoa pertence para a Gaúcha?
Vai pertencer.
Vai pertencer.
Isso, como eu mencionei antes, de acordo com o novo remapeamento, né? Ele, como geograficamente ele é mais próximo da Gaúcha do que o SF Centro, que tão logo terá sua novo local situado aqui na Tílio Bonotto.
Sim.
Então, por distância geográfica, que é um dos critérios que o Ministério solicita para os municípios quando é refeito o remapeamento,
sim,
é mapeado a cidade e é deslocado, então, para mais próximo da unidade. Como o bairro Colina, o Reserva, ele é mais próximo do SF Gaúcha e vai para lá. Hoje os atendimentos acontecem no centro.
Sim.
Tá? Mencionar também para o pessoal que todas as equipes possuem excelentes profissionais. Não tem como dizer se um lugar é melhor que o outro. Bem pelo contrário, a cobrança que é feita por parte da administração e cobrança no bom sentido para que o serviço seja oferecido com excelência é em todas as unidades com o mesmo nível.
Bom, depois a gente vai colocar todas essas informações, o link do edital no site, o pessoal vai poder tirar suas dúvidas por lá. Para finalizarmos, aproveitando que você está por aqui, Fábio, já houve inclusive aprovação na Câmara de Vereadores, já tramita há um tempo, a gestão compartilhada do município com o Hospital São Paulo. Você é a pessoa que vai representar o município nessa gestão. Como é que está o andamento desse processo?
Isso, estamos aqui ó, ao lado do nosso colega Edenir De Geroni, que... Então, logo vai ser a portaria concedendo, realizando a cedência.
Uhum.
Essa proposta, essa divulgação vai ser feita pelo prefeito municipal.
Sim, mas isso. já está tudo bem encaminhado.
Sim, está tudo dentro das conformidades, com a liberação por parte da Câmara de Vereadores e também com o processo interno da prefeitura, com a portaria designando e autorizando a liberação.
E você já está se preparando, até porque vai ser uma função muito importante e um desafio profissional para você, né, Fábio?
Isso. Faz um bom tempo já que a gente acompanha o contrato do hospital, a gente sabe os detalhes, assim, já estamos a par um bom tempo, e claro que especificamente a rotina de um hospital é totalmente diferente do que eu venho vivendo, sim, hoje, que é a saúde pública da forma como é a atenção básica, que no hospital são atendimentos de média complexidade, mas estamos desde maio à frente de uma comissão junto com os demais membros da prefeitura, que levantamos os dados atualizados do hospital. Então, nós temos algumas informações que serão utilizadas de uma boa forma. E claro que a minha utilização do meu potencial, se dá para falar dessa forma, já é mais na parte de gestão.
Sim.
Né? Na parte de direção mesmo do hospital, fica com o hospital.
Sim.
Nós não temos essa interferência porque ela é uma entidade privada.
Uhum.
Apesar de receber recursos públicos, né? A essência dela tem todo o potencial e ela a vez dela de atender particular também. O pessoal também tem que entender isso, que o hospital, além de tudo, como os demais hospitais, apesar de não visar o lucro, que é uma entidade filantrópica, tem um percentual de atendimentos que é obrigado a ser pelo SUS para poder manter a filantropia.
Sim.
Mas claro que tem a outra parcela, e digo para todos os ouvintes aí, que não é só uma realidade de Lagoa Vermelha que passa por dificuldades, existem tantos outros hospitais em outros municípios aí que estão com dificuldades financeiras para essa questão do SUS. E por que a gente fala no SUS? Porque os valores repassados, não estou mencionando quando fala SUS município aqui, e sim a tabela nacional, que refere os valores repassados por cada procedimento, sim, exame, enfim, todas as particularidades, o valor está bem defasado. Isso é uma realidade pacífica entre todos os hospitais.
De Geroni, já tem uma data definida para o início dessa gestão compartilhada? Vai ser ainda esse ano? O que podemos dizer sobre isso?
Ludmar, será divulgado sim, será nos próximos dias aí, até porque está transcorrendo normalmente os procedimentos.
Esse ano já?
Esse ano.
Muito bem. E o prefeito deve fazer o anúncio oficial.
Eu acredito que o Fábio aí, na entrada do ano de 2024, aí já terá uma tarefa aí já mais detalhada e conjunta com a direção da Fundação de Hospital São Paulo.
Muito bem. Agradecemos aqui a presença do De Geroni, do Fábio e da Jaqueline conosco nessa manhã. Daqui a pouquinho essa entrevista está no site, nas redes sociais. O pessoal pode conferir tudo lá. E tem vários ouvintes aqui que estão fazendo algumas perguntas que são pontuais. Dia de prova, prazo de inscrição, tudo isso a gente falou. Mas daqui a pouquinho está lá no site também para as pessoas poderem fazer o acompanhamento. 9h45, a gente vai para o intervalo e já volta.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.